Eu tive uma entrevista por telefone com o cara que ia ser meu chefe, direto. Aí chegou o dia da entrevista, ele me ligou. Eu falei, tudo bem, tudo bem. Aí ele falou, você tem alguma pergunta? Eu falei, não, não. Tudo que eu já conversei já com nas outras entrevistas, mas pra mim tá tudo tranquilo. Ele falou, ah, então tá bom, tchau. Aí na hora eu falei assim, ah, beleza, não deu certo, não deu certo, bola pra frente. Aí um tempo depois
Ah, você
apareceu.
entendeu que não tinha dado certo,
Eu
caramba.
entendi que não tinha dado certo, porque o cara não queria nem conversar comigo, né? Eu falei, ah, não tá nem interessado, então. E aí, um tempo depois, eu recebi a oferta da Yandy. Aí que eu fui conversar com ele, eu perguntei pra ele, falei, pô, mas você não quis me entrevistar, cara? Ele falou, não, na hora que eu vi o vídeo da sua apresentação, eu já vi que você tinha treinamento pra fazer a apresentação, já saquei que você tinha treinamento pra fazer a apresentação, que eu queria. Par de Unity você aprende agora. A minha chegada na Unity foi todo o meu skill set técnico. É importante, foi importante, mas ela se deu muito graças a esse desenvolvimento de soft skills que eu tive.
Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio daqui a gente vai conversar com o Jai Santos, que tem uma carreira bem diferente, bem interessante na indústria de games. Espero, tenho certeza que a gente vai extrair bastante insight dessa conversa toda. Então, Jai, antes de mais nada, que nem a gente estava conversando aqui mais cedo, brigadão por ter topado gravar esse podcast. Eu tô bem animado, assim, porque tem. Os seus cargos são bem diferentes, assim, eles precisam de explicações, né? Tipo, o que que isso significa? Então, acho que vai ser legal até para descobrir novas nuances, novos caminhos dentro da indústria de games, digamos assim. Então, cara, seja bem-vindo e obrigado por estar aqui.
Valeu, obrigado, Rafael. Oi para todo mundo que tá assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite. Eu adoro gravar podcast, eu gosto de escutar podcast também, bastante.
Mas
Então, aí eu gosto de gravar também.
muito bem. Programa oficial da galera lavando a louça, ouvindo um podcast. Muito
Exatamente.
bem. Jair, cara, você tem talvez uma das carreiras mais atípicas de um brasileiro na indústria de games. Eu tô tentando me esforçar aqui para pensar numa que é mais diferente ainda, mas eu não consigo. E eu acho isso muito legal, de maneira geral. Então, eu queria começar tentando entender um pouco mais de qual que é a sua formação, de onde que você é, para a gente entender de onde que vem a base, digamos assim, da tua carreira. E como que foi os primeiros passos na indústria de games? Onde que essa decisão existiu? Ou até mesmo se foi uma decisão, ou se foi só a oportunidade que foi for acontecendo? Então, se você puder contar um pouco mais assim da tua formação, de onde que você é, e começo na indústria de games, essa massa.
Bom, eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo, vivi. Enquanto eu vivi no Brasil, eu vivi minha vida toda em São Paulo, né? E um dia, eu nasci em 78, né? Então. Eu já sou um pouco velho já. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, o meu pai comprou um computador, que na época era o CP200, né, da Prologica, que era. Na época existia Como é que era o nome? Eu não lembro o nome, mas você não podia importar equipamento de informática, né?
Eu não posso falar que eu lembro, senão é realidade também. Então, segue aí.
Então, existiam os clones brasileiros de computadores americanos e europeus, né? O CP200 era o clone de alguma coisa, não lembro do que era. Não lembro se era do Spectrum, enfim. Aí ele comprou para os meus irmãos mais velhos, né? Só que eles não se interessaram, eu acabei me interessando. Eu gostava muito de videogame. A gente tinha um Atari, eu jogava bastante Atari na época. E aí, o meu pai também comprava umas revistinhas que eram, que assim, que a revista contava uma história, e aí tinha um programa em Basic para você fazer, que era um jogo relacionado ali à história que a revistinha contava, né? E aí eu passava tardes ali digitando aquele negócio no computador, sem nem entender o que era aquilo. Eu simplesmente copiava e colava. E até que um dia eu comecei a ficar curioso. Que diabos que é isso aqui? O que é esse Goto? Eu falava Goto quando era moleque. Goto. E aí eu peguei interesse. Quando eu era já adolescente, eu fiz alguns cursos de programação. Mas aí eu já tinha meio decidido que, assim, que eu gostava muito daquilo, era aquilo que eu queria fazer. Eu queria trabalhar com jogos. Eu gostava de programação, eu nunca fui um grande artista, não sabia desenhar, não sabia não sabia tocar instrumento, então aí tive parti para programação.
Desde o
Então.
começo, então, o direcionador foi trabalhar com games.
Ah,
Não
sim.
foi programação primeiro, games depois.
Não, 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 não. É sempre eu quero
Legal.
trabalhar com jogos. É sempre
O norte.
sempre foi o norte, sempre foi o motivador, foi isso. Então aí eu decidi fazer ciência da computação. Eu tive o privilégio de fazer na USP, né, no Instituto de Matemática e Estatística da USP. Tivemos vários professores espetaculares lá. E aí eu dei ainda sorte, né, entre aspas, de logo depois que eu me formei, eu consegui um emprego desenvolvendo aplicativos e jogos para celular. Mas isso em 2003, né? Então era para o que hoje em dia chama de feature phone, que eram os telefones que abriam assim, a tela, a resolução, a tela era colorida, mas a resolução da tela era menor que a resolução do ícone de iPad hoje em dia. E os celulares tinham 400K de memória sem garbage collection. Se alocava memória, você tinha que se livrar da memória. Então, eu trabalhei durante 5 anos fazendo jogos e aplicativos para uma fabricante de dispositivos móveis. Foi um
Isso
período
em São Paulo mesmo.
em São Paulo. Isso em São Paulo. Era um projeto. Eu não trabalhava na fabricante, né? A fabricante investiu dinheiro na empresa que eu trabalhava e a gente mandava um pacotão assim de 30 ideias para eles. Aí eles escolhiam, eu acho que por semestre, eles escolhiam 6 ideias e a gente tinha que desenvolver. Isso foi durante quase 6 anos durou esse projeto, né? Foi muito bacana, eu aprendi, nossa, coisa demais, assim, porque era um ambiente muito limitado que a gente trabalhava, né? Era uma telinha pequenininha, pouca memória, era muito interessante. Eu tava fazendo o que eu gostava, assim, né? Foi um período, talvez a nostalgia, nuble um pouco e fosse ruim, porque eu trabalhava muito, ganhava pouco, mas era, putz, eu trabalhava com uma equipe muito boa, era um pessoal sensacional. Meu primeiro chefe foi um cara espetacular, me ensinou coisa demais, assim, demais. Então foi um período muito bacana da minha vida, assim, foi
E
muito.
trabalhando com o que se gosta, com gente legal, o resto acaba quase que sendo tudo secundário, né?
Exatamente, foi bem bacana, foi um período bem, bem legal. Esse projeto acabou. Eu fui realocado para outro projeto dentro da mesma empresa, mas era um projeto de quality assurance de firmware de dispositivo móvel. Então eu gerenciava uma equipe que testava sistema operacional do celular, basicamente. Mas, putz, não estava mais tão feliz, né? E aí que foi a primeira guinada da minha carreira, eu acho. Porque dali, nessa época, um amigo meu de faculdade mandou e-mail para uma lista de pessoas, lista de amigos ali, né? Lista de e-mail de amigos, e ele falou: pessoal, estou com uma vaga aqui para trabalhar comigo em segurança de redes. Eu gostava do cara era gente boa, falei: pô, vamos conversar. Vamos bater o papo e tal. E aí eu acabei indo para segurança de redes, né? E aí eu fui trabalhar como o que o mercado chama de engenheiro de pré-venda. O que que quer dizer isso? Eu ia em clientes, em potenciais clientes, fazer demonstração técnica dos produtos, né? Então, você olha, esse firewall aqui faz isso aqui, esse antivírus faz isso aqui. A gente falava brincando assim que o cliente perguntava para o vendedor: essa vaca voa? O vendedor falava: essa vaca voa. E aí a gente tinha que fazer a vaca voar. Então, eu fiquei em segurança de redes por 5 anos, né? Pode falar.
Mas você fazia uma parte meio que de venda, assim, quando você falava com
Era.
potencial cliente e
Então,
tal.
exatamente, era uma parte de vendas, era vendas, né? E isso E assim, esse período, esses 5 anos que eu passei em segurança de redes, eles foram muito bons porque eu desenvolvi o que chamam de soft skills, né?
Sim.
De fazer apresentação, eu recebi treinamento para fazer apresentação, para conversar com C-level de empresa. E eu acabei nesses 5 anos afiando essas habilidades, né?
E é um pacote de habilidades assim incomum de se achar, né? De uma pessoa com capacidade técnica alta, programação similares, enfim, mas também soft skills necessárias para fazer uma venda ou para conectar a parte técnica com objetivos de negócio, né? Fazer essa conexão toda.
Sim, com
É um
certeza.
profissional raro, né? De maneira geral.
Não, definitivamente. E algo que se você me falasse logo que eu me informei que eu trabalharia com isso, eu ia falar que você estava louco, assim, porque eu sou uma pessoa muito tímida, né? Eu tenho uma dificuldade para me comunicar, principalmente um a um, né? Mas aí eu descobri que isso é, cara, não é dom, não
É estudar como qualquer outra coisa, né?
é treinamento, é
Estudar,
estudar e
praticar.
treinamento, praticar, exatamente, é isso aí. E aí, bom, eu tava lá há 5 anos, tal, mas aí eu não programava mais, né? O máximo que eu fazia de programação era algum scriptzinho para rodar alguma rotina ali, mas não era coisa básica, né? E aí eu comecei a sentir falta, né? E aí foi bem na época que começou, isso foi lá por 2009, 2010, que começou o boom de jogos para celular, né? Aí eu pensei assim, pô, tá todo mundo ficando rico fazendo jogo para celular, quero ficar rico também. Aí eu comprei um MacBook, comprei um iPhone e comecei a estudar, né? Comecei a estudar, na época era o Objective-C. E Objective-C é horroroso, assim, é péssimo. Eu odeio Objective-C. E eu estudando Objective-C começou a me dar um pavor. Eu falei assim, caramba, eu não consigo fazer mais nada. Eu esqueci, né? Tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, eu esqueci. Eu não consigo fazer mais nada. E aí, nesse período, um amigo meu, que inclusive mora em Londres também hoje em dia, está trabalhando no Google, ele estava fazendo aplicativo para Android. Eu bati o um papo com ele e falei, pô, você está fazendo coisa para Android, está fazendo coisa para iOS, vamos fazer jogo. Eu falei, vamos, mas pega esse, cara, tem esses jogos que saem para iOS, para Android. Não é possível que esses caras desenvolvem esses jogos duas vezes, né? Deve ter um jeito de fazer uma vez só. Eu falei, não, vou pesquisar isso aí. Deve ter um jeito, não é possível que os caras não tenham duas bases de código. Isso é coisa de louco. Aí eu descobri a Unity. Aí eu baixei a Unity. Eu comecei a mexer em C Sharp. Falei, caramba, isso é
Graças a
espetacular.
Deus.
Graças a Deus,
Ok.
eu não estou emburrecendo. O Objective-C é uma porcaria mesmo. E aí eu comecei a, assim, no meu tempo livre, junto com ele, começar a fazer umas coisinhas em Unity, assim, não chegava a lançar nada, mas a gente, né, desenvolvia e tal. E aí um dia, no começo de 2012, eu falei assim, ó, cara, vamos entrar no site da Unity, ver o que que tem de vaga lá. A gente tem alguma coisa aqui, e aí justamente tinha uma vaga para trabalhar em São Paulo de evangelista. Eu falei, caramba, que bacana, né?
Isso 10 anos atrás.
2012, 10 anos atrás.
Caramba.
Caramba, 10 anos atrás. Tempo, né? Nossa.
Pois é.
Aí, eu falei assim, puta, mas eu não tenho muita experiência com Unity e tal, será que eu me candidato? Eu comecei a ver assim, os requisitos, e era o que eu fazia em segurança de redes, assim. E, cara, mas isso eu sei fazer. Aí eu me candidatei pra vaga. E deu certo, assim. E justamente, assim, foi muito engraçado que eu fiz uma entrevista, né, com o que na época era o vice-presidente de vendas aqui para as Américas. Ele veio para São Paulo entrevistar um pessoal, ele me entrevistou, eu fiz duas apresentações para ele. E aí eu tinha uma entrevista por telefone com o cara que ia ser meu chefe, direto. Aí chegou o dia da entrevista, ele me ligou. Eu falei, ah, tudo bem, tudo bem. Aí ele falou, você tem alguma pergunta? Eu falei, não, não. Tudo que eu já conversei já com nas outras entrevistas, para mim tá tudo tranquilo. Ele falou, ah, então tá bom. Então é
Esse
isso. Eu falei,
aí tava cuidando da agenda, vou te contar.
eu falei, tá bom,
Rapidinho.
então tchau. Tchau. Aí na hora eu falei assim, ah, beleza, não deu certo, não deu certo, bola pra frente. Aí um tempo depois eu
Ah, você
recebi.
entendeu que não tinha dado certo,
Eu
caramba.
entendi que não tinha dado certo, porque o cara não queria nem conversar comigo, né? Eu falei, ah, você não tá interessado, então. E aí, um tempo depois eu recebi a oferta da Unity. Aí que eu fui conversar com ele, e ele me falou justamente isso que a gente tava falando. Ele falou, eu perguntei pra ele, falei, pô, mas você não quis me entrevistar, cara? Ele falou, não, na hora que eu vi o vídeo da sua apresentação, eu já vi que você tinha treinamento para fazer a apresentação, já saquei que você tinha treinado para fazer a apresentação, era o que eu queria. Par de Unity você aprende agora. Então foi. Então esses a minha chegada na Unity foi. Claro, todo o meu skill set técnico é importante, foi importante, mas ela se deu muito graças a esse desenvolvimento de soft skills que eu tive, né?
Pessoal, deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor, trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas, ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e estiver trabalhando com ela, né, numa parceria ou até mesmo com pessoas contratadas, não importa. As aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem, como o processo de produção, marketing, tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade, dentro do orçamento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? E conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem. Então, se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game. Duas coisas assim, só para comentar que eu achei interessante. Até para sublinhar assim pro pessoal que tá ouvindo e tal. A primeira é o quanto que é difícil, e acho que já falei essa mesma coisa aqui várias vezes, mas o quanto que é possível, o quanto que é difícil ver como é que as coisas vão se conectar depois, né? Então, tu se candidatou para essa vaga na Unity, e pelo que eu entendi, assim, da avaliação do teu chefe lá, era meio que fit perfeito, né? Tipo, você tinha desenvolvido exatamente o conjunto atípico de habilidades que eles precisavam naquele momento, assim, encaixou super bem, né? Então, às vezes, a gente fica com receio de desviar do caminho, né? Tipo, você trabalhou com uma coisa que não era games, né? Ficou ali 5 anos trabalhando com games, que era o objetivo desde o início, né? Depois foi para segurança de rede, outras coisas. Mas isso tudo você conectou lá na frente, né? Você desenvolveu outras habilidades, justamente que talvez tivesse outros candidatos nessa mesma vaga para a Unity que fosse muito bom na parte técnica, mas por nunca ter desenvolvido essa parte que você desenvolveu por fora, digamos assim, por fora no sentido de por fora de games, né? Acabou ficando de fora ali. E outro ponto que eu achei bem interessante, que é muito importante, de maneira geral, a gente está sempre cultivando curiosidades no tempo livre, né? No sentido de que foi o fato de você estar ali investigando a Unity, em conjunto com a tua formação, com o teu histórico formal, digamos assim, né, de emprego, de graduação, etc. Mas foi esse conjunto com a curiosidade que te posicionou tanto para abrir os olhos para uma coisa nova, te fez ir lá na vaga, ir lá no site ver se tinha vaga, né? Então te abriu olhos para novas coisas, mas também ter provavelmente alguma fluência já sobre a engine e conseguir falar de forma adequada nas apresentações, na reunião e tal, né? Enfim, só sublinhando a importância dessa parte da curiosidade no tempo livre, né? De seguir, às vezes, sem saber como que as coisas vão se conectar, né? Mas
Ah,
em algum momento conecta, né?
com certeza, com certeza. Eu ia esse amigo meu que eu falei, cara, teve um período que eu ia ou ele vinha na minha casa ou eu ia na casa dele todo sábado, que a gente passava o sábado à tarde, sábado à noite fazendo coisa, assim, sabe? Fazendo coisa na Unity, Então, foi um investimento de tempo pessoal também, né? Como você disse, eu tinha as minhas obrigações durante a semana, eu não tinha esse tempo de. O tempo que eu tinha para estudar Unity, que foi importante também para entrar na Unity. Se eu tivesse toda essa habilidade de apresentação, nunca tivesse aberto a Unity, provavelmente não ia rolar também. Então é super importante, com certeza.
Massa. E na Unity você ficou bastante tempo, né? Quase 7 anos, talvez.
Eu
Seis, 7 anos.
fiquei quase 6 anos ali. Quase 6 anos.
Ok.
Foram.
E isso foi sempre alocado no Brasil?
Não. Então, eu fiquei 4 anos no Brasil, né? Foi do meio de 2012 até 2012, 13, 14.
16, 17?
Foi até o começo de 17, né? Isso. No começo era só eu na América Latina, então eu viajava a América Latina inteira. Era basicamente Argentina, Chile, Colômbia e México, né? Aí, o primeiro ano eu viajei bastante porque o meu objetivo era aumentar as vendas da Unity na América Latina para justificar uma segunda pessoa, né?
Ah, era só você.
Era só eu. O primeiro ano era
Era
só
um
eu.
trabalho completamente independente.
Eu fazia de tudo, fazia desenvolvimento de
Caramba.
negócios,
Não
evangelista,
tinha escritório, não tinha nada, assim,
nada,
era.
não.
Era
Marketing.
você e resolve aí para
Era eu,
justificar.
exatamente, cara.
Entendi.
Era eu e eu. E aí, assim, meu objetivo era justamente aumentar o número de vendas da Unity para eu chegar em 2013, assim, ó, agora eu preciso de outra pessoa. A gente vende o suficiente para justificar mais uma pessoa aqui na região, né? E aí
O objetivo era ter um colega de trabalho,
a
porque não tinha nem com quem
era ter um
conversasse.
amigo.
A meta era alguém para trabalhar comigo.
Minha meta
Olha.
era ter um amigo. Não, e aí deu certo. Em 2013 a gente contratou uma pessoa no México. Não, não.
Mas só para entender assim um pouco mais o trabalho. Tu tinha uma meta meio que geral, assim, a gente tem X assinaturas na América Latina, a gente gostaria de chegar no número tal, e o teu trabalho era meio que fazer relacionamento com estúdios, desenvolvedores e tal,
Isso.
fomentar o ambiente de maneira geral, mostrar por que a Unity pode ser interessante pro
Sim.
caso deles, para tentar fazer mais assinaturas de
Era
maneira
isso mesmo,
geral.
era isso
É por
mesmo.
aí.
E na época, a Unity cobrava a licença educacional também. Então, também fazer esse trabalho com instituições de ensino,
Escola,
né?
faculdade, tal.
Isso, exatamente. E aí, nesse primeiro ano, eu tinha uma meta de vendas, que é um negócio que eu sempre odiei, assim. Eu tinha seguras de redes, esse primeiro ano da Unity eu tinha, ó, você tem que vender 100 dólares esse ano, né? Mas beleza, foi um negócio que eu aceitei para poder trabalhar com o que eu gosto, né? E beleza, superou uma meta no primeiro ano, aí no segundo ano eu já não tinha mais meta. Aí mudou o foco, mudou mais para evangelização mesmo, para mostrar, olha como a Unity é legal, né? Então, aí mudou um
É, te
pouco.
permite focar em ações mais de médio e longo prazo, imagino, né? Se tu não tem que
Isso.
fechar ali X vendas, você consegue pensar em
Exatamente.
negócios de uma forma mais ampla e tal.
Exatamente, perfeito. Né? E poder atender também não só o estúdio gigante, que vai comprar 500 licenças, mas também o cara que está começando, entendeu? Poder dar um apoio para esse.
Acho que talvez daqui a 5 anos compre 500
Isso,
licenças.
exatamente, exato. Né? A mesma coisa com escolas, né? Então, me deu essa liberdade, foi bem bacana. Então, aí teve a pessoa no México. Aí, em 2014, nasceu minha filha. Em março, ela nasceu, e aí eu comecei a cultivar essa ideia de sair do Brasil. Aí eu achei. Sei lá, em 2015, 2016.
Deve ser o maior fator que faz as pessoas saírem do Brasil, né? Tipo,
É,
filho.
pois é.
Falei, não, esse lugar é um caos.
Exatamente. E aí, ainda assim, eu morava numa casa e minha casa foi assaltada 2 vezes em um período de um ano, assim,
Nossa.
né? Então, Foi. Caramba. Aí eu cheguei pro meu chefe, na Unity, e falei, ó, cara, eu adoro a Unity, eu não quero sair da empresa, mas eu quero sair do Brasil. O que que você me fala? Eu falei, ah, vou pesquisar aqui o que que dá pra fazer e eu vou te falando. Ah, beleza, tá bom.
Uhum.
É, eu consegui ajudar ele a justificar uma vaga nos Estados Unidos, uma vaga
uhum.
de criação de conteúdo para demonstração nos Estados Unidos. E aí foi meio maquiavélico da minha parte, porque eu ajudei ele a justificar essa vaga para eu me candidatar. Falei assim, ó, bacana, né? Que tem essa vaga agora, eu quero. Aí acabaram contratando uma outra pessoa, não deu muito certo.
Nossa, sério?
É.
Caraca.
Aí, no começo de
Putz.
2017, era sexta-feira da Global Game Jam de 2017. Eu tinha acabado de chegar em Curitiba para fazer a Global Game Jam lá na PUC. E aí ele me ligou, meu chefe me ligou e falou, ó, cara, você quer gerenciar a equipe de evangelistas lá de Singapura? Eu falei, ah, talvez, né? A vaga existe?
Talvez, né? Pesquisando do lado, Singapura, né? Tipo,
então.
o que que tem lá exatamente?
Não, porque e é justamente isso, assim. Se você abrisse o mapa pra mim e falasse, ó, aponta aí onde é Singapura no mapa. Eu ia fazer um círculo no Sudeste Asiático, assim. Eu falei, ó,
É,
é
um
nesse
ponto
círculo.
quadrante. Mais que
É
isso.
nesse círculo aqui, ó. Eu não sei
Não
exatamente onde é. Aí eu falei pra ele, ó,
é que não.
cara, deixa eu pensar, eu te dou uma resposta, né? Aí eu pesquisei, conversei com a minha esposa, né?
E era similar, assim, você ia ser o primeiro lá com a ideia de
Não,
fomentar algo, ou
não, não, não.
já
Lá já
tinha
tinha uma
algo
equipe,
acontecendo?
eu ia gerenciar a
Tá.
equipe de evangelistas da região,
Sudeste Asiático ali?
que era a Índia. Então eu tinha dois na Índia, dois evangelistas da Índia, dois no Sudeste Asiático, contando eu, e mais um na Austrália, né?
Ok.
Então era assim, era uma oportunidade super bacana, mas era uma mudança, cara, difícil, né? Não era tão trivial assim. Então, eu conversei com a minha esposa, a gente conversou bastante, pesquisou. Eu fui. A Unity me levou para Singapura, para eu conhecer o escritório, conhecer as pessoas. Nesse ponto, a empresa foi espetacular. Assim, eles contrataram um cara para passar um dia comigo, me mostrando apartamento para alugar e escola para minha filha. Então, isso eu
Pô,
achei,
legal.
isso eu achei muito bacana. Então aí eu bati o martelo, falei, beleza, então vamos, vai. Aí,
Isso foi 2017, né?
2017. Aí, em maio de 2017, eu me mudei para Singapura.
Tá.
E aí eu fiquei lá até o final de 2018, porque aí foi o período que a Unity começou a expandir a área de atuação para além de jogos, assim, né? Para arquitetura, indústria automotiva, televisão, animação. E aí o foco de negócios lá era muito mais nessas indústrias do que em jogos. Então
Tá.
por mais que eu tentasse me esforçar para entender melhor como essas indústrias funcionavam e quais eram as demandas técnicas, o que que essas pessoas procuravam no software,
É completamente diferente,
era completamente diferente. Então eu acabei ficando um pouquinho perdido também. E,
né?
putz, não era o que eu gostava, né?
Sim.
Não era jovem, né? E eu tive problemas pessoais lá em Singapura também, de adaptação. É um lugar espetacular para se morar, é muito bacana, assim, mas a minha experiência não foi
Tão boa assim.
por assim dizer. E aí eu acabei chegando mais uma vez no meu chefe, falei, puta, cara, olha, agradeço muito a oportunidade, mas então não tá dando certo pessoalmente, assim. Eu entendo o esforço que a empresa fez para me trazer para cá, mas será que tem um outro lugar aí? para me colocar e tal. Aí não tinha. Não surgiram outras oportunidades na Unity.
Uhum.
Aí eu acabei... eu fiquei sabendo de uma oportunidade de uma empresa chamada OutSystems, que é uma empresa portuguesa, que faz um software muito parecido com a Unity para aplicações mobile e web.
Okay.
Eles estavam procurando uma pessoa para Developer Relations, que é basicamente, mais ou menos, que eu fazia...
Bem similar.
Uhum. De redes, na Unity, e baseado em Londres. E Londres tinha o diferencial desse meu amigo, né? Ele morar aqui. É, a minha esposa é muito amiga da esposa dele. Já se conheciam, né? Mas elas eram bem, bem amigas, então tinha essa...
Eu acho que tanto é mais fácil de se adaptar quanto... Mais fácil de se mover se não tiver tão legal, né? Tipo, pelo menos você tá ali na região da Europa, até para procurar emprego e ver alguma coisa, assim.
Ah, então. Pois é.
É um pouco menos isolado do que a gente está acostumado, assim, um pouco mais próximo, né?
Pois é. Aí eu acabei aceitando. Foi uma decisão difícil, assim, porque, pô.
Imagino, tá tanto tempo na empresa e tal, na
Tava
Unity, né?
tempão na Unity, foi. Puta, e eu tenho um carinho pela empresa, né? Isso que me proporcionou muita coisa.
Sim.
Então, eu ainda gosto muito da Unity. Fico triste quando eu vejo essas notícias negativas, né? Só tem notícia ruim da Unity ultimamente, né? Eu fico meio chateado de ver e tal. Então, mas eu tinha que fazer o que era melhor para minha família.
Claro.
Então, acabei mudando para Londres, nessa empresa que não tinha nada a ver com jogos. E aí eu fiquei 6 meses nela, e aí um cara que trabalhava comigo em Singapura, na Unity, ele me procurou, falou, eu tô trabalhando nessa empresa chamada Improbable. Quer vir trabalhar comigo? Eu gostava do cara, cara, gente boa, gostei muito dele. Ele trabalhava na área de vendas lá, a gente trabalhava relativamente próximos, né? Mas ele trabalhava com vendas. Aí ele acabou me convidando. Ele falou, quer me trabalhar no Improbable? Falei, pode ser, né? Pô, vou voltar a trabalhar com jogos, trabalhar com você, que eu conheço, tal, bacana. Aí, depois de 6 meses na OutSystems, eu trabalhei na Improbable, que era uma empresa inglesa, né? A sede da Improbable ficava em Londres mesmo. Então, aí eu comecei.
E já tava lá, já tava mais
Tava
adaptado e
lá,
tal, né?
exato. Aí foi super
Facilita muita
tranquilo.
coisa.
Comecei na Improbable, eu fiquei quase 2 anos na Improbable como Developer Relations também.
E aí, como é que é essa parte de developer relation na Improbable?
Então, era muito similar, né? Então, a Improbable, ela tem um produto, chama Spatial OS, que é... Ele foi desenvolvido para criação de jogos multiplayer massivos, né? Então, você tem uma sessão de Fortnite, tem 100 jogadores, né? Num mapa, se eu não me engano, de 2 km por 2 km. Eu não jogo Fortnite, mas eu acho que é isso. 100 jogadores, 2 por 2. O Spatial OS permite que você faça um Fortnite com 1.000 jogadores num mapa muito maior, né?
Era a mesma ideia no geral, então, né? De cultivar entre
Isso.
desenvolvedores e tal a solução como potencial solução para o projeto.
Exatamente,
Tá.
exatamente. Gerar conteúdo, você olha que legal, assim funciona,
Tu
tal.
vê como aceitar aquele emprego lá atrás
De
na
segurança de
segurança
rede,
de rede. Nossa,
abriu um
rendeu,
mundo para
viu?
mim, abriu um mundo para mim.
Pois é. Literalmente,
Eu
né?
encontrei
Abriu várias possibilidades de mundo afora.
esse meu amigo que me convidou para trabalhar em segurança de redes. Eu fui para o Brasil agora nas férias de verão, encontrei com ele e falei, cara, sou muito grato a você. Tudo que eu consegui foi graças à segurança de redes, basicamente. Que eu nem gostava muito, assim. No final eu odiava, para falar a verdade, mas abriu muitas
Esse
portas.
é o plot twist que com certeza ninguém esperava. Tipo, o segredo pro sucesso do Jaina e do Shed Games foi trabalhar com segurança de
Trabalhar com
redes
segurança de redes.
em algum momento da vida dele,
Com certeza.
conectar os pontos a partir daí.
Não, com certeza, cara. Foi o. foi o essencial. Foi,
foi um turning point ali,
né? Não foi trabalhar com as grandes redes, né? Foi o desenvolvimento dessas habilidades.
Sim, o emprego em...
Eu não gosto do nome soft skills, mas... Desses soft skills. Né? E aí da Improbo... Aí, no final do ano passado, o meu gerente da Improbo chegou e falou, a gente vai acabar com a área de Developer Relations. Então, você procura alguma outra equipe aqui dentro. Ou então, em fevereiro, a gente arruma um severance package legal aí para você. Então, ele já me passou uma mensagem muito clara.
Né? Arruma como gerar valor aqui dentro, ou tu está fora.
Te vira, te vira. Justamente, assim, na semana que ele me falou isso, o recrutador da Wildlife me procurou. No LinkedIn. Lá, estamos com essa vaga aqui na Wildlife, você tem interesse? Eu tenho. Opa. Só se for agora. E foi assim que eu cheguei na Wildlife. Também agora como Internal Developer Relations.
Né? Pois é, isso é uma coisa que eu fiquei curioso. Assim. Primeiro, você está na Wildlife, continua em Londres, né?
Continua em Londres. Sim.
É. Tá. Isso significa que é trabalho remoto em algum sentido ou a Wildlife tem escritório?
Não, é 100%. Esse aqui é o escritório da Wildlife aqui, minha casa. É 100%
remoto. Ok, ok.
É 100% okay. É remoto também. Meu gerente, por exemplo, ele mora em Barcelona também, não tem escritório na Wildlife
Barcelona. Tá, não tem nada a ver com você estar em Londres. Se
tiver seu não. Não tem nada a ver com eu estar em Londres.
Tá.
Não.
Perfeito. Então... E o que quer dizer Developer Relation na Wildlife exatamente, que não vem de uma... Tá. Um software como solução e tal.
Claro, claro. De modo geral, existem duas equipes de desenvolvimento na Wildlife. As equipes que desenvolvem jogos e as equipes que desenvolvem que a gente chama de módulos. Né? Então você tem, por exemplo, o módulo de autenticação. É o mesmo em todos os jogos. Né? Não vai cada equipe desenvolver um módulo de autenticação diferente que... Não faz sentido, vai dar problema. A mesma coisa para loja, para carteira, para banco de dados, enfim. Uhum. Localização, um número ali de ferramentas que o jogo necessita, né? Uhum. Então, o meu papel, entre algumas outras coisas que eu faço, é justamente fazer essa ligação entre as equipes que fazem os módulos e as equipes que fazem os jogos, né? No sentido de garantir que esses módulos estão bem documentados, de que existe um exemplo de como utilizar. Então, se eu estou trabalhando num jogo, eu quero fazer a parte de wallet do jogo. Como funciona esse módulo de wallet aqui? Está aqui a documentação, está aqui um exemplinho bacana, só vou usar isso aqui no meu jogo. Então, essa é a parte principal. E mais algumas iniciativas internas que a gente tem também que acabam caindo no balde de developer relation.
Você faz a ponte em certo grau entre o pessoal que está desenvolvendo um jogo propriamente dito no contexto da Wildlife e o pessoal que está desenvolvendo soluções, ferramentas, coisas auxiliares ali pro jogo ser publicado e, enfim, o ferramental que o jogo precisa.
É isso mesmo, né? Basicamente isso. Basicamente isso.
É. Tá. Esse é um pouco mais diferente, né? Porque não tem um cliente, assim, a ser convencido.
É bem diferente o processo, né? A gente estava conversando justamente sobre isso no stand-up de hoje, né? Que faz muito tempo que eu não faço uma apresentação externa, assim, uma apresentação para o público, né? Eu fiz uma apresentação ali interna na Wildlife para o público interno da Wildlife, que é um jeito bem diferente de apresentar, né? A dinâmica é muito diferente. Mas sei lá.
Eu não tenho a dinâmica de venda, né? Tipo, o cara já tem que comprar aquela solução, ele já é obrigado. Exatamente. É a venda garantida, assim, o cara já é obrigado a comprar. Você só vai falar quais são as condições, sei lá, os termos são esses.
Exatamente.
A compra tá feita, isso, né? Acabou, pois é.
Então,
tira um peso.
Então eu não faço, mas aí eu até falei, pô, faz muito tempo que eu não faço uma apresentação assim, ao vivo, pra pessoas, assim, me bateu até uma saudade, sabe? Faz tempo mesmo.
Legal.
Mas como você disse, é uma dinâmica diferente. Mas eu particularmente, eu tô gostando bastante porque essa é uma dinâmica um pouquinho menos. Eu não sei se tensa é o termo certo, né? Mas ela não tem essa pressão de vendas, talvez, né? Ela
Sim, pressão de resultado
é uma pressão de resultado diferente, né?
Pois é, porque é que não é dicotômico, né? Tipo, vendeu ou não vendeu, né? É uma coisa assim que você vai melhorando, você vai melhorando a relação entre o desenvolvedor e as ferramentas internas e tudo mais. Eu não sei se esse é um termo que encaixa bem, mas não é binário, né? Vendeu ou não vendeu, conseguiu ou não conseguiu. É uma coisa
Não.
de melhoria continuada, talvez, entre as partes.
Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou usar o termo que está na minha cabeça, mas que pode soar mal
Não vai.
pelo que o pelo meu passado com a Unity, mas é assim, é uma relação em que todo mundo sai ganhando igualmente, né? Hoje em
Sim,
dia
sim.
na Wildlife, assim, o
Não tem
benefício
disputa de termos, não tem.
é
Não tem
o
essa.
benefício é similar para os dois lados. Não sei se isso faz sentido. Não, no, quando eu trabalhava na Unity e falava como empresa, o benefício para a Unity nessa relação era completamente diferente do benefício para a empresa, para o estúdio, né? Isso não existe mais. Eu gosto mais dessa relação, assim, sabe? Eu acho mais interessante. É uma dinâmica muito diferente. Eu ainda tô. Faz 6 meses agora que eu tô na. Não, 6 não, já faz 8 já. Meu Deus.
Aprendendo a navegar melhor, né?
Não, eu tô aprendendo a navegar. Mas tô adorando, tô gostando muito da empresa, as pessoas com quem eu trabalho. É muito bacana, assim, tô gostando bastante mesmo.
Massa. Fantástico, cara. É uma história muito, muito diferente, assim, de maneira geral. É muito, muito legal ver como que as coisas se conectaram. E uma curiosidade que eu fiquei enquanto você estava comentando aí sobre tudo. Uma coisa que sempre te guiou foi estar na área de games ou estar se relacionando com games de maneira geral, né? Que às vezes mesmo você não estando diretamente lidando com desenvolvimento de produto, né? Que esse é um conceito que algumas pessoas podem ter, né? Trabalhar com games ou trabalhar com produto. Mas não necessariamente, né? Tipo, sei lá, pensando advogado, vai, que trabalha com games. Cara, é legal pra caramba, assim, a quantidade de coisa que você tem que estar por dentro da indústria de games e a quantidade de coisa que você tem que saber e decidir utilizar o aprendizado, o conhecimento que tem nessa direção. Você tá se relacionando com games, né? Então eu entendo isso totalmente, mas me vem a pergunta se em algum momento você cogitou ou se candidatar para uma empresa de games estando envolvido no produto, como developer, como technical manager de qualquer coisa, alguma coisa do tipo. Ou mesmo se já cogitou em algum momento fazer algo próprio, autoral ou fundar algum estúdio no tempo livre, né? Como foi lá atrás brincar com a Unity aos sábados e tal. Já teve algum período assim? Como que foi para você?
Bom, vamos lá, vamos dividir em duas partes, então. Vamos falar primeiro de me candidatar para uma empresa, né? Cara, eu tenho um problema que acho que
Aquele momento que o cara fala, né? Quer saber? Eu devia fazer isso. Não,
Nossa, você
calma.
tem
Eu
razão.
já.
Peraí, que eu vou. Calma.
Ligar pra Wildlife aqui.
Eu tenho um problema que acho que é muito comum. Eu vou falar nessa indústria porque é a indústria que eu conheço, mas talvez seja muito comum em qualquer profissão, mas que é
Sim.
a famosa síndrome de impostor, né? Eu tive o problema, entre aspas, de sempre estudar e trabalhar com pessoas espetaculares, assim, que fazem, mas muito boas mesmo, entendeu? Então eu sempre tive essa visão de que eu não era tão bom quanto essas pessoas, né? Então, o contato que eu tenho com essas pessoas que trabalham com jogos mesmo, desde que eu entrei na Unity no Brasil, eu sempre fico com essa impressão, caramba, eu acho que eu não conseguiria trabalhar numa empresa, na parte de produção, num jogo, né? Então, eu nunca me candidatei por causa disso, né? Se eu gostaria, eu acho que hoje em dia, no momento que eu estou na minha vida, na minha carreira, acho que não. Porque eu fico sempre com a preocupação da relação vida e trabalho, do work-life balance, falando em inglês, né? Eu tenho a minha filha, eu gosto de passar tempo com ela. E produção de jogos, você ouve, não que toda empresa faça isso, mas você ouve histórias de terror, né? Pessoas trabalhando 14 horas por dia durante 3 meses. Eu não estou mais num ponto que eu consigo fazer isso.
Sim. E além disso, tudo que você construiu na tua carreira te coloca numa posição de conseguir fazer seu trabalho, entre aspas, aqui, com certa facilidade, né? Porque é o que você está fazendo há muitos anos, né? Isso ajuda no work-life balance que você comentou, né?
Isso.
Tipo, você tem domínio, você tem maturidade do trabalho que você faz. É um lugar de segurança, né? Para você, assim, de domínio e tal. Isso
Exatamente.
ajuda também, né?
Exatamente. E aí a segunda parte começar o meu próprio negócio é algo que eu sempre quis, assim, mas é algo que eu também tenho. Basicamente, desde que eu me casei, em especial quando eu virei pai, aquele pavor de dar tudo errado, né? Puta, e aí? Né? O que eu faço com a minha filha, com a minha esposa? Então, eu gostaria muito, mas eu tenho esse medo, né? Então, o que eu estou tentando fazer agora é. Que eu já fiz com um jogo e uma empresa é virar investidor anjo desses projetos, assim, dessas iniciativas, né?
Mas
Então é um caminho um pouquinho diferente, mas que eu me sinto parte dessa iniciativa, como se pode dizer.
sim.
Então é isso, assim.
É. Não, isso é muito massa. Eu conheço algumas pessoas que foram por esse caminho também, assim, eu acho que uma forma bem interessante de que não tá falando do advogado mais cedo, mal comparando, mas tipo, é uma forma que você tá envolvido, tá fazendo parte e
Sim,
tal,
sim, sim.
de um jeito diferente, acoplado, né, de uma forma diferente,
É, e
assim.
de repente, assim, se essas duas iniciativas derem certo, de repente, quem sabe isso aí
As
acaba
coisas
virando.
podem mudar de justo.
Pode ser. Mas não sei, assim, eu tô.
São estúdios de games, propriamente dito.
Um é, o outro não
Tá.
é games, é uma
Entendi.
outra área, né?
Do Brasil, não?
Os dois do
Ou
Brasil. Os dois
estando no
do Brasil.
Brasil? Legal. Muito bom.
Mas eu tô, cara, eu tô num momento bem legal, assim, que eu tô trabalhando com o que eu gosto. Eu tô morando numa cidade que eu acho espetacular. Eu amo morar em Londres, é uma cidade fantástica. Eu tenho o work-life balance é muito bom, assim, eu tenho tempo para passar com a minha filha, para cultivar os meus hobbies. Então, eu tô numa fase bacana, assim, sabe?
Sim,
Eu
sim.
nem, eu nem,
Aproveitando tudo que plantou lá atrás, né?
é, exatamente. Então, eu nem cogito, assim, fazer uma mudança radical agora. Daqui um ano, daqui 5 anos, talvez, né? Mas agora não.
Pessoal, se vocês estão assistindo essa entrevista aqui, eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que ainda assim tem um potencial de vender milhares de cópias. Se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game. Nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos, no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam. A gente já tem vários alunos, centenas de alunos, mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game. Tem dois pontos assim que queria sublinhar, assim, tanto para mim quanto para o pessoal que tá ouvindo, né? Uhum. O primeiro, essa questão que você comentou de quando eu casei e depois quando eu tive filho. Eu sou casado, mas eu não tenho filhos ainda. Uhum. Muda processo decisório de maneira geral.
Exatamente.
Isso talvez seja um jeito de pensar para quem está num momento mais inicial da carreira e tal, que é puxar para o outro lado, né? Que é o que você tem a perder exatamente, né? Uhum. Se você ainda não tem muitas amarras, o dar errado não é dar tão errado assim, né? Então, sei lá, com 20 e poucos anos, a gente acha que... Não, cara, com 18 anos, escolhendo faculdade, acho que se escolher errado, acabou
mundo, né?
escolha qualquer coisa, depois você muda. Não, tranquilo, assim, nossa, vai acontecer tanta coisa. É. Relaxa aí, né? Mas, enfim, essa ideia de... Até conectando com coisas que você falou do começo da sua carreira, né? De experimentar mais, se expor mais, né? Propor a fazer mais coisas, a se envolver com coisas diferentes, eu acho que é quase que a contrapartida, assim, do que você tá falando, que é seu momento, né? De, cara, eu tô justamente cultivando o que eu plantei lá atrás. E, velho, foi parar na Singapura, sabe? justamente cultivando o que plantou, né?
É, não.
O esforço que foi feito em outro momento.
Né? Perfeito. É isso aí que você falou, e agora repensando aqui, quando que foi? Em 2007, pra mim, fazia todo sentido sair de programação e ir pra segurança de redes, fazer um negócio que eu nunca tinha feito, né? Hoje em dia, eu não faria isso.
Pelo aprendizado, né? Fazer uma coisa diferente, exato. Novas habilidades. Novas pessoas, novas coisas.
Eu nunca... Cara, eu sabia o beabá de segurança de redes quando eu entrei. Não sabia nada, assim, né? Comparado com quem já estava na indústria. Então, foi um processo de aprendizado longo, assim.
Não, perfeito.
Pode falar palavrão, não?
Pode falar a palavra.
Um de leve. Mas é uma frase bonita.
Qualquer um.
Eu falei do meu primeiro chefe. O nome dele é Michael. Ele é um cara que eu gosto demais, assim. Gosto muito mesmo. E ele me falou uma frase. Uma frase muito bonita que eu levo até hoje. Parece brincadeira, mas tem um fundo de verdade grande. Ele falou o seguinte, ó. Quando o cu aperta, a mente abre.
Pronto.
É isso.
Essa vai para a lista de insights com palavrão aqui do canal.
Ah, então.
Teve outro que eu já comentei aqui algumas vezes, porque tem muito tempo que eu gravei esse podcast, que foi com o Gus Martin. Eu acho que ele estava na Capcom do Japão na época, programador de IA. Agora ele está naquela empresa, uma empresa nova, esqueci o nome da mulher que toca. Acho que é Unsin. Mas enfim... E aí a dica que ele deu, quando eu perguntei pra ele, se tiver uma dica pra recomendar pro pessoal que tá entrando na indústria de games, o que você diria, né? A principal recomendação é não seja um babaca. Isso daí vai te abrir uma quantidade.
Isso também, cara.
E aí eu vi uma entrevista com ele, em inglês e tal, assim, no contexto desse emprego novo que ele, que ele assumiu. Tipo, eu vi 4 meses atrás, sei lá. E a matéria grandona, eu li a entrevista toda, assim, tipo, eu acho muito legal o trabalho dele. E aí, sabe aquele tipo de formatação que tem um texto, mas aí tem umas frases grandonas, entre aspas, assim, né, pra chamar atenção. Uhum. Aí tava justamente isso, don't be a asshole.
É, mas é isso mesmo.
A recomendação é consistente.
É, isso não, isso também é, isso é super importante, cara. Isso é um negócio que, principalmente na Unity, né, eu tentei fazer muito, assim, né? Eu tentei tratar do mesmo jeito a empresa gigante e o moleque que tava fazendo jogo na faculdade, entendeu?
Legal demais.
É um negócio que eu, que eu, que eu sempre tentei tomar o máximo de cuidado. Pode ser que eu tenha pisado na bola alguma vez, e se você estiver ouvindo, eu estiver pisando na bola com você, você me desculpe. Não foi, foi sem querer. Mas isso é super importante, cara, também. Tratar, não seja, exatamente, não seja. Cara, se, isso é super importante também. Isso aí eu concordo 1000% com o Gus. Concordo mesmo, cara.
Massa. E outro ponto aí que você comentou que eu queria sublinhar, que achei muito legal de você ter comentado, é a parte de síndrome do impostor, né? Digamos assim. Então, uma coisa que eu acho que é interessante é, primeiro, normalizar em certo grau que isso não tem nada a ver com o grau de habilidade da pessoa. Não é tipo, a pessoa que ainda tá tentando se provar, ela tem síndrome. Não, velho. É qualquer camada, né? Muda o teor, muda várias questões, né? Sei lá, se alguém abrisse teu LinkedIn, provavelmente não inferia isso, né? Que, nossa, ele nunca trabalhou, nunca se candidatou a tal vaga por síndrome de imposto. Tipo, que absurdo, olha o currículo do cara. E eu tô falando isso porque, tô sublinhando isso porque eu acompanho xadrez muito de perto, assim, há, sei lá, 20 anos, né? Vejo campeonato, sabe? Acompanho bem de perto. E aí eu vi semana passada um podcast, aí pra você que disse mais cedo que gosta, esse foi bem bom, com o Magnus Carlsen, que é campeão do mundo de xadrez há 10, 11 anos, considerado um dos melhores da história e tal. E aí foi a primeira vez assim que ele fez um podcast, primeira vez que ele falou por mais de 20 minutos seguidos, sabe? Tipo, ele geralmente é muito curto em entrevistas e tudo mais, e podcast de 2 horas e meia. E aí no final ele falou, ah, só antes de encerrar o podcast, queria comentar que provavelmente você vai me julgar, mas um dos motivos de eu ter adiado tanto fazer esse podcast é que eu não considero você um cara super inteligente, falando pro host, né? Considero você um cara super inteligente e tal, e tinha um pouco de síndrome de impostor, não sabia se ia ser interessante ou não, ou se como é que ia ser a conversa, e pode parecer piegas, mas espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. Aquilo ali eu fiquei impressionado, assim, porque, cara, ele não só é o melhor do mundo na área dele, como ele é o melhor do mundo há 10 anos, como ele é considerado um dos três melhores da história do xadrez. História essa que tem 1000 anos de documentação, sabe? Então,
E ainda com esse pavor, né?
ainda com. O cara tá com medo de ir num podcast e meio que ser descoberto, entre aspas. Nossa, vão descobrir que eu não sou tão inteligente assim, né? O que é um completo absurdo, né? E tal, mas. Só pra reforçar, assim, o quanto que é interessante que isso faz. Que isso tem zero relação, acho que esse é o ponto. Que isso tem zero relação com o teu nível de habilidade, assim, né? Eu acho que isso talvez possa ajudar a navegar um pouco, né?
Não, acho que você usou o termo certo, cara. É normalizar isso aí. Porque como eu disse, eu acredito que seja super comum, né? Mais uma vez, nessa
Com
indústria, eu
certeza.
conheço, como você falou, advogado, conheço o direito para saber se isso é comum em direito também, né? Mas eu acho que é bastante comum na indústria de jogos e é natural. É normal, assim. Eu luto bastante contra isso, né? Uns dias atrás mesmo, eu fiz um negócio aqui interno para a Wildlife, e aí meu gerente falou: manda para fulano aqui, que ele é especialista nesse assunto da Wildlife, vê o que que ele acha. Aí eu fiquei assim, eu fiquei. Cara, é um negócio de 5 minutos. Você mandar, escrever uma mensagem no Slack pro cara: ô, fulano, tudo bem? Ó, tá aqui esse negócio que eu fiz, você pode dar um feedback? Que eu fiquei ali. Caramba, eu vou mandar pro cara, meu. O cara vai achar uma porcaria isso aqui. Ele é um especialista nesse assunto, né? Aí eu. É que agora, né? Convivendo com isso há muito tempo, agora eu me pego assim, quando eu tô fazendo isso. Eu falo: não, pô, peraí. Não, para. Não, tá bom pra cacete esse negócio aqui. Eu vou mandar pra ele, pô. E aí eu mando, né? E tava bom. Ele falou: ah, tá legal, tá bacana isso aqui. Só mudar isso. Mas normal, ele não riu da minha cara. Não mandou lá no. Não mandou no canal de de piada.
De meme, né?
Tipo, aqui,
caraca, olha isso.
Não, cara, não aconteceu.
Tu vê até onde que a gente vai, né? No,
é.
O quão absurdo as coisas que a gente imagina.
E te paralisa.
E quão limitado é, justamente.
Né? E pode te paralisar, como você disse, de se candidatar para uma vaga, cara. Né? A gente tem que tratar disso. Tem que, cara... Você que tá ouvindo, você tem síndrome de impostor, esse cara que tá na sua cabeça é um mentiroso. Você é bom pra cacete, manda ver. Se candidata pra essa vaga aí nessa empresa aí que você tá afim de se candidatar, que vai dar certo.
Maravilha. E acho que o grande ponto é que até se não der certo, te permite ter feedback.
Sim. É, exatamente.
E criar um ciclo de melhoria, de iteração, sim, e tal. Sim. Acho que esse é um dos... Uma das piores consequências, assim, eu acho, né? Da limitação, né? Não é nem não conseguir algo somente, que às vezes é o caso, mas é não conseguir evoluir, né? Porque aquilo fica te travando a receber feedback, né? Pode ser que o calhou da pessoa aí que você comentou dar um feedback bom. Uhum. Podia ter sido um feedback, cara, tem que mudar tudo, isso, mas... O ponto é, tu ia aprender e evoluir a partir daí.
Normal, né? Assim. Beleza. Receber feedback
isso,
é bom.
Faz parte da, bom, assim. Do jogo.
É, assim. Perfeito, perfeito. É, tem que, cara, isso é um negócio terrível, assim, eu convivo muito tempo com isso, e se você não tomar cuidado, cara, você sai da cama, é complicado.
Uhum. Jai, cara, muito, muito, muito obrigado pelo papo, obrigado demais pela transparência, assim, é muito legal ver alguém, enfim, como você que conseguiu ter uma carreira super... Super interessante na Unity, acho que tem muita gente que está assistindo agora, talvez te conheça pelo período que você ficou na Unity. Uhum. E pelo sucesso aí na carreira de maneira geral, conseguir morar fora, conseguir estar trabalhando em grandes empresas nesse período todo já, sei lá, 15 anos. Boa sorte nas investidas novas aí, que pelo que eu entendi é mais recente, a parte como investidor anjo, né, abrindo uma nova etapa aí talvez da carreira, né? E cara, obrigado demais, assim, por ser tão transparente, assim, na trajetória como um todo. Eu tenho certeza que pro pessoal que tá ouvindo isso é essencial e ajudar a talvez conectar os pontos na carreira dela ou talvez desmistificar algumas coisas que estavam travando. Então, que nem eu comentei contigo, eu acho que é essencial, assim, essa conversa mais aberta, justamente para a galera não ver LinkedIn e falar, nossa, eu tô tão distante disso.
Não,
né?
LinkedIn,
e eu acho que ajuda a humanizar e entender que, velho, é isso aí, trabalhar é difícil, ter que iterar e continuar.
Exatamente.
Continuar evoluindo.
No LinkedIn,
né?
É tudo, cara, lindo.
Obrigado,
né?
Demais. Assim.
É tudo lindo no LinkedIn. Não, obrigado você, Rafael. Pô.
Não, tem uns que conseguem fazer LinkedIn feio, mas isso é outro assunto. Tem uns que se esforçam, na verdade. Eu entendi. É. Cara, mas obrigado demais, assim, foi fantástico.
Puta, obrigado você, adorei o bate-papo. Sempre um prazer. E se você estiver ouvindo, se você quiser me fazer uma pergunta, se você saber alguma coisa, pode procurar no LinkedIn. Manda uma mensagem lá, o maior prazer em ajudar. Valeu, gente. Obrigadão.
Fantástico, cara. Obrigado demais e, galera, forte abraço. Até a próxima.